Bem-vindos ao Salão Nobre dos Espaços do Conselho, hoje para a apresentação deste projeto, o projeto de Mar Ciclável, projeto que tem vindo a ser desenvolvido há já algum tempo, na verdade já há mais de um ano, e que se integra, antes de apresentar, portanto, o gabinete dos projetistas aqui connosco e que desenvolveram este projeto, portanto, fazer aqui uma pequena introdução para aquilo que é a lógica geral. Portanto, nós iniciámos, no início do mandato anterior, um conjunto de projetos que têm a ver também muito com não só os nossos interesses municipais, mas também aquilo que são depois os desígnios nacionais e europeus e que se, no fundo, que se concretizam nas candidaturas e nas tipologias e nas modalidades de candidaturas disponíveis a fundos europeus, e ao mesmo tempo também um pouco na sequência de algumas lógicas que naturalmente também vinham anteriores, neste caso aos atuais autarcas, e que também, obviamente, em alguns casos, devem merecer uma continuidade de execução. Não é suposto que, obviamente, que quando se alteram as lideranças de uma qualquer instituição, e neste caso uma autarquia, mude tudo. Portanto, obviamente que há coisas que se alteram, outras que não, e há algumas lógicas que se devem continuar. E aqui refiro-me especificamente na questão que, sobre este projeto muitas, e outros, muitas vezes é falado na questão das ciclovias. Mas, portanto, dizia, há um conjunto de candidaturas ou de projetos que foram pensados, foram elaborados no âmbito desses tais desígnios que falava e que têm muito a ver com as questões da mobilidade e nomeadamente dos modos suaves de mobilidade, as questões da eficiência energética, questões, enfim, no fundo, ligadas também com o ambiente em geral e, naturalmente, também muito com mudança de paradigma em alguns modos e vivências das comunidades e que tem também muito a ver com estas questões da mobilidade. E, claro, inserindo-se sempre numa lógica, o mais possível, também de reabilitação do espaço urbano e, portanto, também com isso criando novas vivências e novas comunidades para os cidadãos em geral, sempre o mais possível, para além destes grandes linhas que já referi e que são, como dizia, acho que estão vertidas nas candidaturas genericamente disponíveis aos municípios, portanto, também muito nesta lógica que é comum, que se traduz muito naquela ideia de devolver as cidades às pessoas. Para este, portanto, nesse conjunto e particularmente no âmbito de um conjunto vasto de candidaturas que são englobadas num programa que é o PEDU, Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que os municípios, portanto as cidades, os municípios que têm cidades podem naturalmente, puderam vir a desenvolver e a concorrer, no nosso caso há um conjunto de projetos e este que hoje aqui apresentamos é mais um deles. E que tem algumas regras base para poderem, portanto, ser desenvolvidos. O que é que os municípios têm, naturalmente, feito ou tentam fazer é, dentro dessas regras, precisamente indo ao encontro daquilo que sejam esses tais desígnios que não são, volto a dizer, os municípios que desenvolvem, portanto, são desígnios nacionais e, neste caso, até europeus, mas que depois, portanto, tentam encaixar nisso, como dizia também, a tal reabilitação dos espaços urbanos. Com isso, não só podendo dar a tal mais comodidade às pessoas, por exemplo, com a concretização de novos passeios, ou com as questões de, por exemplo, eventualmente nova reabilitação, a mudança de iluminação e para novas tecnologias, enfim, um conjunto de situações que obviamente são introduzidas genericamente nestes projetos e nestas candidaturas. Portanto, neste conjunto e dos vários projetos que foram desenvolvidos, e desenhados, portanto, há então este projeto que tem a ver com este que é um eixo de alguma forma importante na nossa cidade, mas que efetivamente não tem, enfim, é um troço que tem várias características ao longo deste eixo e que em muitas delas não tem de facto uma característica de espaço urbano. Enfim, são, em alguns casos, obras feitas já há muitos anos, ou com outros contextos e com outras realidades, e, portanto, as comunidades, e a nossa também não é diferente, foram evoluindo, e, portanto, há, efetivamente, essa necessidade de lhe dar um aspecto e uma vivência, efetivamente, mais urbana, neste eixo que, como dizia, é muito importante. Aquilo que temos aqui em Apreço, essencialmente, é, portanto, aquilo que chamamos, então, de tomar ciclável, que é este eixo que compreende, portanto, estas duas avenidas, mas que vulgarmente, na sua extensão, são conhecidas muitas vezes como ainda com o nome antigo de Estrada da Serra. Portanto, toda esta, no fundo, esta zona que vai entre a Praceta, Raul Lopes e o Instituto Politécnico de Tomar. Portanto, é desse eixo que aqui, naturalmente, iremos falar. Bom, obviamente que depois deste desenho, que é nosso, que é dos autarcas, e neste caso do município, e das candidaturas que vieram a ser feitas, houve um processo, naturalmente, de concurso, neste caso, o gabinete aqui, não só representado, mas efetivamente concretizado pelo arquiteto Iñaki, não me enganei, pois não, isto é a minha... O meu estrangeirismo nem sempre é fácil, e pelo João, portanto, enfim, ganharam este concurso e enfim, desenvolveram este projeto dentro, portanto, das linhas, naturalmente, que estavam desenhadas, portanto, desde logo no caderno de encargos. Portanto, acho que para já, para a introdução, é o suficiente. Eu passava então a palavra a vós. Façam favor.
Consegue-se ouvir bem? Boa tarde a todos. A tentativa é então a de compartilhar os princípios, as ideias e os resultados destas ponderações que foram tomando lugar nestes últimos muitos meses e que acabaram por concretizar essa ideia de conseguir perfilar estas ruas, estas avenidas, tentando por ajustes relativamente de detalhe, conseguir encontrar no perfil o espaço suficiente para conseguirmos ter as mesmas funções que temos agora, com desempenhos muito semelhantes em termos da generosidade dos espaços funcionais dedicados, conseguindo-se acrescentar em toda a continuidade das avenidas uma pista ciclável. A maneira como se conseguiu fazer isto foi através de alterações relativamente minuciosas, feitas sobretudo sobre questões de detalhe nos perfis dos passeios e das faixas de rodagem, tentando encontrar a possibilidade de conciliar a função rodoviária, a função ciclável e a função pedonal. As estratégias que foram utilizadas foram diferentes nas duas secções nas duas secções da estrada, e se calhar, mais do que eu estar aqui a contar-vos o projeto, a ideia será talvez conseguir mostrá-lo, conseguir apresentá-lo. O projeto incide precisamente sobre este troço. Conseguimos perceber muito bem o que é que significa este troço em relação à mancha mais densa da zona urbana de Tomar. É uma aproximação importante desde o centro até ao equipamento talvez mais importante da periferia, e conseguimos perceber também a importância enquanto possibilidade de servir o próprio centro com um equipamento deste tipo. Em relação ao encaixe geral do projeto, aqui temos identificadas as três secções de que ele foi constituído: a secção A, de que não vamos falar agora em detalhe, e as secções B e C, que correspondem precisamente às duas diferentes estratégias através das quais se conseguiu manipular os perfis das vias em referência. Bem, esta peça do sistema urbano da cidade de Tomar começa precisamente neste ponto. Este ponto é um ponto que se encontra assinalado através de um alinhamento que será seguramente mais do que uma coincidência, que alinha a Alameda 1 de março com uma espécie de referência espacial ao convento de Cristo. E que marca, portanto, uma espécie de continuidade, aqui única e exclusivamente virtual ou geométrica, que depois se tenta materializar na continuidade deste outro eixo que se descreve a partir de agora. Esta é a chamada secção A, a praceta que terá já sido apresentada, e que de alguma maneira é interessante só para conseguirmos perceber algumas questões relacionadas com a continuidade dos materiais e com a continuidade de algumas geometrias. E este é o plano geral da chamada secção B. Bem, algumas fotografias da existência, que no caso desta apresentação são relativamente pleonásticas, porque conhecem de certeza os senhores melhor que nós o contexto em que estivemos a trabalhar, e a possibilidade de começarmos a descrever a nossa ideia. O que é que nós tentámos fazer? O que nós tentámos fazer foi desenhar uma pista ciclável que, sendo identificável pela cor, pela textura, como uma pista ciclável, conseguisse formar uma família material e uma família cromática com os outros espaços da mobilidade doce. Ou seja, tentámos fazer com que a pista ciclável não fosse uma espécie de implante acrescentado por sobreposição, às vezes relativamente gritante em termos de contraste com os outros materiais existentes, no contexto das novas vias. E porquê? Porque frequentamos muitas vezes estas circunstâncias, nomeadamente em Lisboa, em que a pista ciclável é acrescentada, é sobreposta como uma espécie de emplastro àquilo que existe, sem haver o necessário cuidado em relação às questões de fusão, em relação às questões de contexto, em relação às questões de, nomeadamente, de conciliação com todas as outras energias do local, nomeadamente as energias transversais que têm que continuar a funcionar e que não podem ser subordinadas a nenhuma infraestrutura, por mais importante que ela seja. Portanto, aquilo que nós tentámos foi conseguir inventar, pela geometria e, sobretudo, pela família de materiais, uma espécie de presença identificável da pista ciclável, mas a sua possibilidade de ser condicionada, de ser constituída uma família material mais englobante. Aqui vemos bem um exemplo disso. A primeira tentativa que fizemos, e foi uma experiência que não teve bons resultados, no diálogo que tivemos com a Câmara, era precisamente a tentativa de encontrar espaços frequentes de espaço partilhado, aquilo que se chama, nas experiências que temos tido, sobretudo em contexto europeu, não nacional, dos espaços de partilha, ou seja, da tentativa de multiplicação dos espaços em que a pista ciclável se dissolve como entidade perfeitamente identificável para ser misturada num espaço em que peões e ciclistas têm, e às vezes mesmo veículos automóveis, têm a necessidade de abrandar todos eles as suas egoístas persecuções para olhar para os outros e para considerar os outros na divisão do mesmo espaço. É uma experiência que frequentemente dá bons resultados, frequentemente também dá maus. Um dos problemas que temos tido, por exemplo, nas pistas cicláveis que estamos a desenhar na Suíça, é a consequência agora das bicicletas elétricas, que estabelecem velocidades de circulação e violências de circulação e sensações de autonomia e de domínio, que frequentemente levam as pessoas a entender a pista ciclável como uma espécie de autoestrada, e portanto sentirem-se num direito quase arrogante de subjugar tudo e todos à sua presença. Isto gera grandes problemas quando as circulações começam a aproximar-se com frequência dos 40 km por hora, não é? Que é frequente e fácil atingir com a bicicleta elétrica. E neste momento, por exemplo, na cidade de Geneve, fala-se mesmo de começar a separar as ciclovias. É uma coisa que eu acho um bocadinho absurda, separar as ciclovias velozes das ciclovias lentas, porque evidentemente ninguém tem vontade, quando tem um neto, um filho ou um sobrinho pequenino que vai com as rodinhas, ninguém tem vontade de o misturar com o competitivo e egoísta utilizador da ciclovia, que só quer a velocidade e que só quer a eficiência. Portanto, estas figuras que agora nós ainda consideramos como, como promíscuas, digamos assim, espacialmente, tendem ou a ser cada vez mais isoladas na sua especificidade, o que me parece que vai contribuir para um espaço cada vez mais fragmentado, cada vez, mesmo em termos de imagem, cada vez mais partido aos bocados, ou então vai tender precisamente para uma espécie de entendimento, pelo menos em circunstâncias pontuais, um entendimento de condivisão, um entendimento de partilha, que irá necessariamente conduzir a geometrias muito mais simples em termos do desenho das vias. Portanto, nós questionámos esta situação e acabámos por propor estes espaços, que não são espaços partilhados, são espaços em que a pista ciclável se identifica com toda a autonomia, mas que por razões de familiaridade, digamos assim, cromática, se encaixam num contexto onde a presença prepotente de uma pista não é legível de uma forma tão vibrante, digamos assim. Portanto, tentámos reduzir o grau de fragmentação que a consideração da pista ciclável pode trazer para o espaço público e centrarmos sobretudo em questões de composição baseadas naquilo que pode resultar desta tentativa. Muito bem. Portanto, aquilo que foi feito foi trabalhar dentro destas linhas limite, destas linhas vermelhas, portanto era o nosso limite de intervenção. Nós podíamos alterar o reperfilamento da via, nomeadamente em relação aos pontos de drenagem, desde que não alterássemos estes limites, e portanto tínhamos que gerir esta disponibilidade ou indisponibilidade em certos sítios de espaço para conseguir enfiar mais uma função que tem as suas regras espaciais, que tem os seus limites, que tem as suas dimensões mínimas de segurança, que tem as suas necessidades de afastamento. Bem, isso levou-nos aqui a algumas alterações, às vezes na própria circunstância do equilíbrio da via em termos de áreas de circulação pedonal de um lado e do outro, levou-nos a uma redução não substancial das faixas de rodagem, que continua mesmo assim acima dos limites mínimos da dimensão admitida pelas regulamentações em vigor. Redução das faixas de rodagem, que de qualquer forma conduz imediatamente a uma pequena redução da velocidade, não é? Portanto, já temos todos nós que conduzimos essa sensação. Quanto mais liso for o pavimento, quanto mais larga for a faixa de rodagem, mais convidativa é a via à velocidade e mais nós nos deixamos levar sem controle, não é? Sem a necessidade de travar, e a certa altura olhamos para a conta quilómetros e estamos a 80 ou a 75. Se houver esta pequena restrição do espaço, se houver alguma vibração no material do pavimento com alguma frequência, introduzimos sinais que com mais facilidade nos levam a encontrar soluções diferentes quanto à velocidade com que nos deslocamos. Portanto, este é o perfil tipo na secção B1. Estas percentagens que estão aqui são as percentagens das pendentes transversais para a drenagem. Secção B2, a estratégia é exatamente a mesma. Os pavimentos e o perfil. Em algumas situações houve alterações na direção dos lugares de estacionamento que deixaram de ser perpendiculares à via para passarem a ser longitudinais. E o projeto interessou-se, mais uma vez, os pavimentos e o perfil. E o projeto interessou-se, em alguns lugares, dos espaços contíguos às vias, tentando reconhecer aqui um potencial relativamente importante, que é a possibilidade de nós criarmos algumas derivações do sistema da pedonalidade para conseguirmos construir pequenos espaços de jardim com alguns equipamentos relacionados sobretudo com equipamento infantil ou com a prática de, não digo desporto, com a prática de exercício de manutenção, exatamente, mas fundamentalmente ligado, como vemos aqui muito bem, como uma espécie de deriva mais menos linear, não é? Deriva menos mais contemplativa, mais itinerante, a um percurso pedonal mais eficaz que se desenvolve ao longo do dia e que atravessa a zona verde, tirando partido de alguns momentos de topografia mais assinaláveis para construir os pontos onde se coloca os equipamentos e tentando também resguardar sempre as questões de afastamento alterdós das residências que aqui encontramos. Aqui temos o perfil da secção D4, onde vemos já alguns destes equipamentos assinalados e precisamente uma referência muito clara às questões de topografia e aos pontos com que essa topografia foi manipulada, onde essa topografia foi manipulada para alojar os equipamentos que aqui vemos. Os equipamentos são equipamentos infantis, são equipamentos de manutenção, de pequenos sistemas de manutenção, de fitness. Os pavimentos para os equipamentos infantis são pavimentos de borracha ou algumas caixas de areia. Em relação às plantações, tenta-se que a arborização faça parte da construção da via, portanto, que consiga produzir vários efeitos de identificação, em primeiro lugar, portanto, que consiga acrescentar referenciação aos lugares, portanto, que possa ser um elemento de referenciação dos sítios, sobrepondo-se, por isso, ao caráter genérico, digamos assim, dos perfis, portanto, acrescenta sinais e referências de identificação dos lugares e de construção de um sentido de lugar, sem, no entanto, criar uma grande confusão. Portanto, aquilo que nós fazemos é a introdução de sistemas muito simples de arborização. Usamos, isto são três espécies arbóreas que são utilizadas nesta secção. Ginkgo biloba é uma árvore de folha caduca, é uma árvore de interesse assinalável enquanto constituição de um património municipal, digamos assim, é uma árvore de manutenção fácil, de crescimento não muito rápido, mas por isso de vida muito longa. É uma árvore que tem a particularidade de ser praticamente um fóssil vivo, é uma das árvores mais antigas sem evolução da flora atual. É uma árvore que cresce até qualquer coisa como entre 15 e 20 metros de altura e que tem uma particularidade no fim do outono, no princípio do inverno, quando a folha cai, tinge-se de um amarelo luminoso que dá uma pincelada de cor muito interessante, precisamente quando a paisagem é mais cinzenta e quando a paisagem padece de menos cor, não é? Padece de menor exibição cromática. Aparecem estas pinceladas que, quando se iluminam com alguns raios de sol do inverno, parecem quase luminosas, e é muito bonita. A outra árvore é uma árvore de escala muito mais pequena, é a Olaia, Cercis siliquastro. É uma árvore que tem sobretudo o seu período de maior brilho na floração, que corresponde em geral à Páscoa, digamos assim. Dirão, sim, mas a Páscoa é uma festa móvel, evidentemente, mas as florações também não é que cumprem um calendário rígido, de acordo com as horas de sol, com as horas de temperatura mais altas, com as horas de temperatura mais baixas, elas vão flutuando no período do ano, e as olaias florescem nessa altura, às vezes em março, às vezes em abril, mantêm florações por vezes muito constantes, chegam a durar 3 semanas, 3 e 4 semanas, com esta cor violeta lindíssima, e quando se conseguem constituir alguns troços relativamente coerentes de arborização com aleias, o efeito é notável, não é? São coisas que podem ser, mais uma vez, referências de urbanas interessantes, não é? A partir daí, se calhar, em vez de dizer eu moro ao pé do, não sei, do café, disse eu moro no troço das aleias, não é? As coisas de repente entram no vocabulário de identificação dos sítios, às vezes transformam-se quase em topónimos e começam a ser prática corrente da identificação dos lugares onde as pessoas vivem. E quando isso acontece, começa-se efetivamente a construir a ideia de lugar, não é? Portanto, a rua já não é uma infraestrutura abstrata que se implantou no sítio para cumprir uma necessidade funcional. A rua começa a ser efetivamente uma plataforma da construção de diálogo cotidiano entre os cidadãos e a cidade. O outro árvore é o plátano híbrida, neste caso, dispensa apresentações, que é conhecido de todos, é neste caso a árvore de escala maior, também é a árvore de crescimento mais rápido deste grupo. E, portanto, nós vamos utilizando estas árvores sempre em troços que consigam garantir, em troços suficientemente grandes para conseguir garantir essa tal coerência cromática ou de luz ou de tipo de sombra, ou às vezes mesmo de perfume, e vamos utilizando uns ou outros em função, por exemplo, do próprio espaço que a via vai ocupando, não é? Quando temos estacionamentos acrescentados à via, evidentemente a ideia do espaço infraestrutural dilata-se, começamos a ter outras circunstâncias. Muito bem. Em relação nas zonas verdes mais consistentes, nomeadamente junto dos equipamentos de que fiz referência, utilizamos arbustos de manutenção muito baixa, que ou são da flora local, como o caso da coronilha da Valentina Glauca, ou são plantas utilizadas correntemente nos nossos caminhos, nos nossos espaços verdes, e que, portanto, correspondem a circunstâncias de manutenção muito conhecidas de todos os jardineiros. Portanto, são plantas de baixo custo de manutenção, de baixo custo de plantação, e de baixo risco em relação à sua capacidade de proliferar. Aqui encontrarão em maior detalhe as referências às manchas, às localizações das manchas das plantações, secção por secção. Não vou referir agora para não ser exaustivo. O segundo grupo, sálvias, gravílias juniperinas, cúfias, lavândulas, que também são do nosso, e rosmarinos, que são da nossa flora, sálvia, que não é da nossa flora, mas que também é adaptada, como a abelha grande. E o perfil da secção B4, tentando-se descrever a forma de utilizar a vegetação. A estratégia que se utiliza para a outra secção é uma estratégia diferente, porque aquilo que se pretende fazer é a inscrição sobre a faixa de rodagem das faixas cicláveis. Portanto, não se faz a alteração, não se faz o reperfilamento da via, ou seja, não se procede a uma demolição e reconstrução da via, procede-se a uma manutenção dos canais existentes com um redesenho dos sistemas de sinalização, de maneira a conseguirmos ter as faixas cicláveis. Isto, as fotografias o declaram, isto por várias razões, porque o espaço é maior, o espaço da via da faixa de rodagem é maior neste caso, porque as circunstâncias do contexto são evidentemente muito menos urbanas, não é? Portanto, já são de urbanidade mais ligeira, de urbanidade mais esparsa, não têm as necessidades de estacionamento, não têm a mesma recorrência tão evidente da circulação pedonal que os nossos troços, anteriores demonstravam. São as várias secções do troço C, que é bastante homogéneo, do seu ponto de vista da solução.
Queria só acrescentar, voltando a percorrer a explicação que o João Nunes fez, do projeto, algumas informações que acho que é importante serem trazidas para trás. São três ou quatro apontamentos. O primeiro apontamento, começando no início da seção B, ou seja, no início da avenida, após ultrapassarmos a seção A, a parceta, né? Onde a seção actual de facto já é uma seção viária ligeiramente mais estreita, e é essa seção viária, essa seção que nós continuamos. O João explicou de facto, né, importante reduzirmos este canal de circulação mantendo a largura confortável, mas introduzindo esta informação, né, de tomar atenção, de tomar cuidado, de descer um bocado a velocidade, fundamentalmente para ganharmos espaço pedonal, ciclo pedonal, e esse alargamento parece-nos fundamental. Quando se falava deste, há muito de experimento aqui, há um laboratório que pensamos que será muito interessante e poderá ser de facto exemplar para a cidade de Tomar. Na seção B, esta ideia de trabalharmos um bocado como em negativo dessa ideia de separarmos a ciclovia e a zona pedonal. O que nós estamos a propor é um pavimento contínuo, é um betão desactivado com uma pigmentação que é riscado por outro material, um granito escuro, que confere alguma rugosidade, que não é muito bom para a bicicleta, é melhor para o peão, onde o peão vai sentir-se confortável o suficiente e onde a bicicleta não vai sentir. Ou seja, o canal de circulação vai ser quase naturalmente perceptível. Esse é um bocado a zona, o resumo do material na zona.
Explica melhor. Há espaços absolutamente consagrados à pedonalidade, são passeios como este aqui, e depois há esta faixa que toda ela usada, e sobre essa faixa a pista ciclável descreve-se assim, como se consegue ler no desenho. Estes espaços, que são espaços de encaixe, digamos assim, de encaixe do espaço da pista ciclável, são espaços que são materializados no mesmo material, mas aos quais corresponde uma rugosidade diferente, que a bicicleta tentará naturalmente evitar. Não? Portanto, a bicicleta, pelas razões de suspensão, da ausência de suspensão, ou de suspensão relativamente modesta, dos sítios com mais vibração, podendo ir para um sítio mais lisinho, vai para o sítio mais lisinho e, portanto, reserva algum espaço de desafogo e de respiro para os contactos com os sistemas pedonais. Mantendo, no entanto, um sistema geométrico que não é uma tripa, que anda ali às curvas, que é qualquer coisa que consegue ser composta, sob o ponto de vista do desenho, com alguma lógica, não é? com alguma consistência em relação ao desenho do contexto.
Outra questão é só acrescentar que, de facto, houve um debate, houve de facto uma discussão relativamente ao programa, que seria o programa mais adequado para colocar naquela zona mais alargada, na zona do jardim ou do parque, né? Onde, de facto, o programa proposto, um programa de lazer ligado a equipamento do parque infantil e atividade física de lazer, retirando o programa atualmente existente, que se apresentava como desadequado para aquela localização e também na sua morfologia, forma e construtividade. Penso que, de facto, em outro momento de debate, e com a Câmara e com a Tomar a Vita, será explicado, será falar-se-á de outra localização melhor, mais adequada para o skate park, que atualmente se localiza lá, trazendo para cá um equipamento mais calmo, um equipamento eventualmente durante horas de dia um bocado mais barulhento, em função da capacidade vocal das crianças, etc., mas em geral mais calmo para os moradores, sobretudo, né? E com certeza que existirão outros locais mais apropriados para a localização de um bom equipamento de skatepark. Por último, de facto, quando falava de laboratório, aquilo que propomos nesse projeto para a seção C, para aquele troço já de saída da cidade, onde de facto a estrutura urbana, a malha urbana, os programas, as funções são outros, nesse momento é a introdução da faixa de ciclovia junto com a faixa de rodagem, né, em paralelo. Evidentemente é um troço onde a distância tem outra medida, o tempo é outro, né? Basicamente é para nos aproximar ao final da avenida, para o Politécnico ou nos pontos intermédios. Penso eu que posso dizer que, de facto, poderá existir uma fase posterior, um tempo futuro, com a transformação e crescimento da cidade, porque, de facto, há planos, né, que poderão transformar a cidade, no qual o troço C, depois, futuramente, também seja transformado em uma qualidade de espaço urbano mais próximo do C, do B, desculpa, né, do troço que atualmente, digamos, sim, fica mais definitivo, né?
Acho que é importante dizer isso, é? Porque o, de facto, há também aqui uma questão de meios, não é? Os meios não são infinitos, não são, infelizmente, ilimitados, e, portanto, a gestão significava nós conseguirmos, ou não, concentrarmos na efetiva elevação da qualidade do espaço urbano num determinado setor do projeto, e localizarmos com absoluta consciência os limites entre uma concentração de investimento maior e a possibilidade de resolver a continuidade do serviço da via ciclável com um investimento menor. É evidente que a cidade é um processo dinâmico, não é? A própria concentração de interesses irá acontecer sem dúvida nenhuma naquele sentido. Esperemos que a própria continuidade da ciclovia contribua para isso e que consiga acrescentar valor ao espaço que será servido por ela, e, portanto, pensamos que futuramente, na continuidade natural da maturação deste projeto, o troço C seja um troço que ganhe estas ou outras qualidades de espaço urbano, tentando acrescentar e construir aquilo que esperamos sinceramente que possa ser uma cidade melhor.
Então, antes de passar a palavra a quem quiser usar, eu aproveitava para agradecer, que não agradeci no início a vossa presença, enfim, não foi fácil conseguirmos encontrar datas que fossem disponíveis, não só porque, como com certeza também já perceberam pela intervenção, os meus arquitetos, este gabinete tem, de facto, trabalho em vários países e, portanto, enfim, não sempre é fácil encontrar conseguir este encontro de agendas. E, portanto, agradecer por isso. E já agora também fazer referência aos técnicos municipais, que, portanto, do lado de cá, têm acompanhado mais este e outro projeto, portanto, a arquiteta Elsa e o engenheiro Almeida, que, no fundo, complementam, de certa forma, esta equipa, mas, portanto, neste caso, uma visão e, de alguma forma, acompanhamento e coordenação municipal. E com isso, dar uma primeira nota antes de passar a palavra, que é, portanto, este projeto, a exemplo dos que temos vindo a desenvolver, tem tido, e neste caso teve também, portanto, parecer interno de vários dos nossos serviços, e aqui refiro-me, neste caso essencialmente, não foi apenas, mas refiro pelo menos esse, que tem as questões que têm a ver precisamente com a arborização, portanto, com a escolha das árvores e luzes e que envolve. Precisamente para tentarmos que não ocorram erros que ocorreram ao longo dos anos, em que nem sempre precisamente as espécies escolhidas eram as mais adequadas para o espaço urbano e para a subsequente manutenção dessas espécies. E, portanto, isso obviamente, isso, como aliás sabemos, vai trazendo alguns problemas e, portanto, neste, como muitos projetos, tem havido sempre esse cuidado que o mais possível as espécies a serem escolhidas sejam aquelas mais adequadas para o espaço urbano e também que haja depois capacidade dos nossos serviços, portanto, de fazer essa manutenção. Portanto, esse cruzamento está feito aqui. Uma segunda nota para dizer em relação ao, portanto, precisamente ali à questão do parque infantil, sei que isso também tem tido alguma discussão. Portanto, como disse aliás no início, os projetos não, que temos vindo a desenvolver não são distantes, per si, portanto, há uma lógica global. E nas questões dos equipamentos, neste caso mais destinados à infância e juventude, temos como previsão, se não quer dizer que se venha a executar tudo ou que se venha a executar tudo amanhã, mas há de facto uma previsão de instalação de 3 novos parques infantis na cidade, em zonas que não estão devidamente abrangidas. Neste caso, e a escolha deste local, portanto, de inserção neste projeto, tem a ver com a questão da origem do equipamento que lá existe, que é, portanto, o skatepark, que atualmente lá existe. O skatepark naquele local tem vários problemas. Aliás, eu recordo que quando eu próprio respeito, quando a atual liderança chegou à autarquia, o parque estava fechado lá há imenso tempo, estava encerrado. Nós, e aliás, havia até um processo.
Essa obra, portanto, há um novo local pensado para um skatepark e numa lógica muito precisamente de evitar os problemas daquele local. Daquele local que vem, essencialmente, tem a ver com duas questões. Uma da própria construção, que não é enfim, a melhor solução para aquele equipamento, mas acima de tudo a localização. Portanto, há de facto imensas queixas dos moradores porque efetivamente os skates. Enfim, produzem um tipo de ruído que, mesmo aqui, quem conhece aqui no município, que, nomeadamente ao fim da tarde, alguns dos mais velhos que têm que ir aqui lá para cima, também sabe isso e, portanto, produz um tipo de ruído que, para quem está na envolvência, é efetivamente bastante incómodo. E, portanto, está de facto já selecionado um novo local. E, portanto, desaparecendo esse equipamento, pensou-se precisamente no âmbito desta remodelação que um dos três. E sendo certo que uma das localizações pretendidas era precisamente nesta zona, na zona da Nabância, nesta zona bastante, com bastante população, pensou-se que era precisamente o sítio correto a encaixar. Eliminava-se então esse equipamento que era por várias razões no sítio e no seu local instalava-se então este, com esta, portanto, aproveitando esta envolvência. Sendo certo que o que estamos a fazer é apresentar o projeto, mas em termos de obra, a parte específica do portanto, aquilo que é hoje o atual State Park, só onde será, portanto, o State Park só será iluminado e transformado em parque infantil após a concretização do novo State Park. E, por fim, uma última nota, sublinhando algo que também já aqui foi dito e que tem a ver precisamente com a filosofia da fase C, ou da secção C, que é precisamente, portanto, da rotunda. Enfim, da rotunda do modelo, ou da rotunda que termina na avenida da Via do Lúcio Melo e Castro, ou que faz o término da avenida, e, portanto, até ao IPT. Efetivamente, como foi dito, nessa secção, nós estamos já então, numa fase que já não tem aquela característica urbana tão premente como a secção até lá. E, precisamente, aquilo que se pretendeu encontrar era uma solução que não fosse nem muito onerosa, mas, acima de tudo, que permitisse que, no futuro, seja em meio de anos, seja em 15, seja em 20, mas o que venha a acontecer da cidade para aquela zona, portanto, desenvolva-se ela de maneira a se desenvolver, isso permita, portanto, que haja, possam então existir outras soluções, se isso for desejado, que não sejam nem demasiado onerosas, nem enfim, que a solução encontrada não fosse de facto demasiado definitiva e demasiado condicionadora para uma nova solução futura. Portanto, essa secção realmente tem uma característica diferente, portanto terá uma intervenção de facto bastante diferente, desde logo assentando na hipótese de reversibilidade da solução, porque a qualquer momento se entender que de facto aquilo não faz sentido, porque simplesmente as pessoas não usam por ali, ou a questão das ciclovias, ou enfim, praticamente uma simples pavimentação resolverá a questão, portanto, nessa secção. Portanto, essa questão que de facto foi uma das filosofias base dessa zona. Dito isto, quem quiser usar a palavra, genericamente, apesar de esta sala dos conhecimentos, mas ia ter apresentado aqui.
Fernando Vieira, sou Pedro Tomar, e eu sei que não é a altura da discussão pública do projeto, mas desde o princípio, este que me conhecimento disto, fiquei com uma série de questões e dúvidas. Tentei passar a escrita, até lhes posso facultar as duas mulheres. E, me ajudando a dar a questão das acácias e das outras árvores, a minha preocupação, acima de tudo, é a questão do escoamento do trânsito. Eu começo logo por ter muitas dúvidas porque é que surgiu este projeto. Se o facto de se fazerem ciclovias resulta de pessoas que todos os dias vêm aqui à Câmara por me pedir vias para andar de bicicleta. Sabe-se tantos ciclistas sem infraestrutura. A este propósito também vi Estar associado a um projeto de bicicletas partilhadas, espero que não sejam bicicletas partilhadas iguais às de Lisboa, que estão a custar 16 mil euros cada uma. E 16 mil euros cada uma. Está nos jornais. Espero que as nossas não sejam assim. Mas há aqui um problema essencialmente de fluxo de trânsito. E esse é que para mim me preocupa. Eu, quando quero sair ou entrar de Tomar para uma maneira mais rápida, é esta a via que eu utilizo. E fico um bocado incomodado quando vejo reduzir aquele troço do McDonald's até o fim do continente de 4 faixas para 2. Para termos acesso a bicicletas que não sei se vão existir. E a minha pergunta é precisamente esta. Houve estudos por trás disto para ver quantas bicicletas é que vão circular ali em cada um dos dias? E depois preocupa-me também o efeito de diminuição de velocidade que o Sr. Arquiteto falou. Diminuir velocidade, estamos a falar de diminuir de 120 para 90. Estamos a falar de diminuir de 30 ou 40 para 20. Isto é um aumento de 20, dessa ordem de grandeza. Isto é um aumento de emissões de escape e, portanto, de poluição atmosférica. Não sei se os vossos estudos consideraram que há ali um grande buffer que vai apoiar toda aquela via que é o estacionamento do continente. E estão ali pessoas a entrarem e sair. Eu tenho dúvidas que consiga sair do continente sem ocupar as duas faixas atuais da direção do Politécnico. E depois é uma questão de segurança. Aquela via serve um hospital. Não sei se os senhores arquitetos já circularam lá, mas eu por várias vezes tenho de encostar o carro e passar por mim uma ambulância. Que alternativas é que eu vou ter de escapatórias neste vosso modelo? Isto é uma via muito movimentada. E estou a dizer que ela é da Farno, também não é sentimento. É que, na prática, aquela rua de McDonald's recebe trânsito de McDonald's, recebe trânsito da calçada do Mestre e recebe trânsito que vem da Praceta Raul Lopes. E, portanto, são três vias que vão embocar numa. E não se esqueçam também que estas vias servem um conjunto de freguesias de Tomar, que é quando as pessoas se deslocam quando vêm à cidade e quando se vão embora, nomeadamente nos dias de mercado. Portanto, são vias muito movimentadas. Não sei se as freguesias foram ouvidas acerca disto. E, portanto, é mais um motivo que me deixa bastante incomodado com esta proposta. Eu acho que o efeito vai ser tão grande que, para fugir a estes atravancamentos aqui, as pessoas vão também atravancar a estrada de Coimbra. Portanto, toda a mobilidade da parte além ponte vai ser afetada com este projeto. E, não sei, sinceramente gostava de ter ouvido uma maior discussão, e se calhar foi eu que a perdi, também posso ter tido essa falha, mas gostava de ter uma maior discussão dos municípios à volta disto. As pessoas que quiserem ter as minhas dúvidas, deixo-as aqui. Entrego, em particular, à Presidente São Pedro, que será sendo as nossas.
Que eu, sinceramente, feito também muito feito de formação. Não consigo apanhar muito bem nos desenhos e ver muito bem em termos cómicos. Daqui, e não me repetindo, aquilo que foi dito, surgem aqui duas situações, duas questões. Uma é que o Sr. Presidente referiu que houve um grande debate e contribuições em termos técnicos. Nós conhecemos. Se calhar até teria sido muito bom também ter aqui a versão dos próprios técnicos da Câmara que têm e devem ter, antes das decisões e decisões que deverão ser partilhadas, devem ter aqui uma explicação, portanto, dando os seus contributos, porque seriam. Eu não estou a pôr em causa que nós tenhamos sido válidos, nós é que não estamos sempre. Portanto, é só nessa questão. Outra questão que me deixou mais preocupada foi, de facto, o Sr. Vice-Presidente disse que esta situação poderia se reverter a qualquer momento, se disse que não se não traria realmente as vantagens e que não serviria aos fins para os quais foi pensado. E isso é um preocupa bastante, que é um gastar dinheiro e de facto depois poderá então assim, de uma forma bastante simples, ser revertido. E parece-me que de facto, aliado ao facto de não conhecermos o tal estudo, portanto também aqui esta questão é o que me deixa bastante preocupado. Obrigado.
Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Realmente eu não conhecia o projeto. E para quem não é arquiteto de formação, que não é o meu caso, é um pouco também complexo tirar as grandes leituras, das interpretações do projeto que os meus arquitetos tínhamos apresentado. Isto porquê? Porque sem desprimor e sem desqualificar o nosso trabalho, todavia para pessoas leigas na matéria, que não é o meu caso, e eventualmente muitos outros com cidadãos, a vossa apresentação aqui seria muito vaga, muito genérica, muito lacónica. E se nós tínhamos dúvidas quando viemos para aqui, ao constatar a vossa apresentação, não dissipámos as dúvidas, mas calhar aumentámos as dúvidas. E, portanto, nesse sentido, é, digamos assim, uma insuficiência desta vossa apresentação que eu acho que pode ter sido mais comunizada, penso, mais objetivada e objetivizada, seja se tivesse uma leitura mais também simplificada, porque a vossa interpretação, como eu dizia no início, algo cónica, eventualmente permite-nos ler leituras que são maiores e cónicas. Todavia, neste contexto, digamos assim, eu atrevo a colocar-lhes algumas questões. E, por exemplo, desde logo, também concordo com a vossa filosofia arquitetónica, quando disseram e bem que a pista ciclável não deve ser colocada como um implante ou um emplastro. Realmente, essa filosofia é sensável, é saudável, é sadia e é louvável. Depois, também aquela dimensão arborizada e arbustida, se quiser, também parece sabia, não estou agora aqui a discutir se é, digamos assim, a flora mais recomendável, mas essa dimensão ambiental e pulmonal, se quiser, para introduzir alguma dimensão de respiração para obstar aquela concentração de CO2 como o primeiro interveniente mencionava, isso realmente pode minimizar um pouco esse problema que o outro nosso colega aqui nos apresentou. Agora, eu confrontá-los era com assim, três questões muito concretas, que era a primeira dimensão, era mais a dimensão económica, mas que era a dimensão numérica. E nesse contexto, vocês falaram que realmente, em alguns troços, as faixas da rodagem iam sofrer uma redução. Mas, de facto, eu não percebi, e penso que vocês não o expressaram, não foram muito satisfeitos nesse aspecto, não nos disseram realmente quais eram os centímetros ou os metros de redução que as faixas, ou alguma delas, iria sofrer. Depois também nos disseram, e isso a gente percebe, em termos médios, que realmente nos lugares de estacionamento, alguns iam perder aquele perfil, aquele perfil perpendicular e iam ganhar um perfil longitudinal. tudo bem, também com as imagens que foram aqui passadas, não foi bem visível realmente a virtualidade dessa transformação. Mas dando isso por tudo assumido, perguntamos é, concretamente, vai haver redução ou aumento de lugares de estacionamento? Eu presumo, se calhar, vai haver a redução de lugares de estacionamento. E finalmente, para não arrastar mais a minha intervenção e para não apoiar outras pessoas, a minha última questão prende-se com, digamos, uma dimensão um pouco mais globalizante. Realmente, a questão é esta, nós percebemos bem a vossa preocupação quando lhes disseram que, na verdade, era um eixo que tinha, de facto, troços com várias características e daí alguma prudência, algum cuidado na vossa intervenção técnica, então isto permite-me dizer se este projeto está, enfim, compaginado, está calibrado e enquadrado com os outros projetos de ciclovias já existentes em Tomara, para dar alguma coerência e alguma filosofia ao seu conceito que o Sr. Gaiador é muito bem aqui mostrou-se, que é o conceito de Tomara Citada. Se, portanto, esta intervenção está compaginada, está articulada, está, diria eu, até combinada com as outras dimensões de ciclovias que já temos implantadas no terreno e até com os outros projetos de ciclovias que se anteveem para um futuro não muito longe. Muito obrigado.
Colegas vereador, está bem?
Eu já
fiz
as perguntas que
eu tinha. Obrigado. Espero. Obrigado, Sr. Presidente. Sou Luís Ferreira, que ainda não conheço. Duas notas prévias. A primeira é que, ao contrário do que o Sr. Vice-Presidente disse, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano não foi aprovado por nenhum órgão deste início. Foi uma obrigação da CCDS, que foi trabalhado por esse gabinete e depois foi submetido e não foi aprovado nem este nem o outro. Na verdade. E, portanto, é uma decisão, digamos, administrativa interna do município, este como o outro anterior, no anterior quadro comunitário que levou ao outro tipo de investimentos. Feito esse esclarecimento, basicamente aquilo que foi previamente aprovado pela CCDS foram nomes, como Tomar Ciclado, é um nome, e conceitos, que este projeto se insere num desses conceitos. Estas as duas primeiras horas são importantes porque às vezes já há alguma lacuna de informação que nos leva a pensar que as coisas têm uma coerência e eventualmente não têm, já foi aqui questionado pelo Zé Rogério, exatamente essa questão da coerência do Tomás, claro, aliás, o Sr. Vice-Presidente, pela primeira vez estivemos aqui a discutir a entrada do Tomás, onde estavam implementadas também duas ciclovias. Foi feita, digamos, a promessa, que espero que possa ser cumprida um dia destes, de fazer esse enquadramento global, no fundo, como é que as diferentes ciclovias se interligam e dão coerência, a isso. Já como última nota, antes da questão concreta que tenho com os senhores arquitetos, eu sou e sempre fui favorável à implementação de ciclovias, de novos espaços de mobilidade no interior das cidades. Tenho grandes dúvidas, e já o escrevi, claramente a propósito do estudo tráfico prévio, ou do estudo prévio a este trabalho, tenho grandes dúvidas que isso faça sentido nas entradas da cidade. Porque, aliás, como o Sr. Genebra, o primeiro intervenção, aqui nos trouxe, há, de facto, aqui um problema de acessibilidade à cidade de Tomar, e estamos apenas a criar mais problemas onde eles já existem. E, portanto, nós já tínhamos um problema nesta entrada, sabemos bem todos, e é esta a questão concreta que eu gostava que os seus arquitetos pudessem explicitar perante nós todos, que é o problema da chamada ruta do McDonald's, que é de facto um funil, é um problema que nos foi deixado pela intervenção feita há mais de uma década na outra Câmara, que foi necessário fazer aquela situação, mas ficou ali todo funil. E eu fiquei com uma dúvida, porque os seus arquitetos disseram logo no início que foi-lhes dado um espaço de canal bem delimitado desde a Praceta Bolo Lopes até à saída de Tomar. E, portanto, a primeira questão que se coloca aos seus arquitetos, que eu gostava que eles pudessem esclarecer, era se só vos foi dado aquele espaço de canal com aquelas limitações ou se vos foi dado alguma liberdade para poderem olhar para o espaço à volta. Não foi. Portanto, foi um espaço de canal bem delimitado, dado pela equipa do Tomar Vito, ou pela direção, ou whatever, não interessa, pelo município, que foi-vos dado aquele espaço de canal para poderem trabalhar aquele espaço de canal. Porque esta questão
é uma questão muito relevante, porque se olhássemos para este espaço, nós conhecemos bem para esta zona, se olhássemos para este espaço, podíamos ver outras soluções de implementação da ciclovia. Há fugas, nestas zonas, há fugas que podiam ter sido trabalhadas, como aliás, trabalharam muito bem, onde tinham hipótese para trabalhar, que é exatamente a imagem que temos ali agora projetada. Naquela zona, era uma zona onde vocês trabalharam e muito bem, porque tinham espaço para trabalhar. Mas, por exemplo, na Comuna do McDonald's, eu gostava que explicitassem a opção de passagem da ciclovia na Comuna do McDonald's, porque aí de facto não havia espaço. Mas se calhar havia soluções se vos tivessem dado liberdade para poderem olhar para os espaços circundantes. Porque este é que é o grande problema da cidade de Tomar nesta zona. Ou seja, não havia aqui problema nenhum. Eu não sei quantas bicicletas lá vão passar, mas estou a ciclovia vão passar mais do que passam. Atualmente não tenho disso nenhuma dúvida, como aliás é óbvio. Mas Tomar tem um problema ali. A grande questão que se deve colocar, e que gostava que os seus arquitetos nos ajudassem, a todos, cidadãos e autarcas e técnicos do município, é como é que este problema se resolve? Se esta ciclovia, se este vosso projeto, traz uma resolução para o problema ou não? Gostava de que pudessem partilhar a vossa visão do espaço, mas, por favor, eu sei que foram recomendados para trabalhar sobre este espaço canal, mas se tivessem tido hipótese, podiam ter, eventualmente, ter encontrado outras soluções para, digamos, a amarração da ciclovia nesta entrada da cidade. Diz.
Eu penso que não havia mais nenhum... Sim, João Paulo.
Eu sou um cidadão que paga impostos, que não são poucos. E é essa qualidade que venho aqui, porque também tenho, enfim, que zelar e também dar uma palavra, acho que tenho esse direito como cidadão, que eu dou pago. E para o último, e há pouco, se o vereador referiu, da possibilidade de uma reflexão. Acho que é importante termos sempre essa possibilidade. O que eu só pergunto é que estudos é que sustentaram isto, para essa possibilidade já ser colocada, que essa possibilidade vai ser de uma bolsa. E não é pouco. Ou seja, estudos é que se suportaram por nós estrangularmos aquela gente que vai da tumba dos construtores, que é bem que são verdes, que é um produzido, até à chegada, já nem vou lá abaixo como é que dorme, até à chegada daquela tumba, da nova maneira de tumba, poderá haver uma derivação de tráfego para a zona do hospital. Eu só pergunto se essa via de facto vai ficar só com uma faixa para cada lado. E porquê é que não consideraram a hipótese de, eu sou completamente a favor de colocar uma ciclovia, sem dúvida nenhuma. Pela minha profissão, passo a vida em todo o mundo e vejo ciclovias em todo o lado. E sempre olho para aquela zona, com a possibilidade de ter uma ciclovia, no passeio do lado direito. Quem entra na cidade, o passeio do lado direito, ser partilhado, ciclovia e passeio. Para já, porque o lado direito só vê as pessoas a passear à noite, enfim, fazer a sua ginástica, que aliás acho que não vão pedir muito hábitos da cidade, com muito conforto, as pessoas começaram a usar muito aquela zona para isso. Portanto, é só para esse fim. Então, tem meio sector de ciclovia e meio passeio. E outro lado, tem o passeio e continuamos a ter duas faixas de rodagem para cada lado. Eu não sei se tiveram a oportunidade de viver aqui na cidade durante uns dias ou uma semana e de irem àquele lado, às 7 da manhã, às 8, às 9, às 10, à 1 da tarde, etc. etc. Muito obrigado.
Meu nome é Luís Joaquim e gostaria de fazer duas ou três perguntas. Primeiro, por fazer aquilo que o Sr. João Rocha já disse, que efetivamente vai haver produção ou não das faixas de rodagem, nomeadamente entre as rotundas, digamos assim, do Politécnico e a rotunda que chamámos de Continente, e inclusive mais à frente. Porque quem vem do Museu Continente, para entrar na faixa, se tiver só uma, mas temos duas e já de vez em quando há lá complicações, tiver só uma faixa, torna-se muito complicado. Portanto, gostava de saber se realmente no projeto, que eu não consegui perceber, porque o projeto que foi apresentado hoje aqui foi basicamente na secção B. Porque a secção C tem muito poucos fundos. Muito poucos fundos. Não se conseguiu perceber se na secção C, efetivamente, vai haver redução ou não das faixas. Por aquilo que eu estou a viver, né? Parece que sim. Passa por um. Mas não dá para perceber muito bem. A outra questão. Um pouco mais derivada à terra, com a alteração do da jardinada para aquele espaço que ocupou, está contemplado e está pensado a fazer as obras todas ao mesmo tempo. Porque aquilo é assim, faz um novo quer que pare. Ok, tudo bem. Mas se então fizerem as obras todas em conjunto, sai muito mais caro ao município e a todos nós contribuintes. Portanto, convinha fazer tudo ao mesmo tempo, senão andamos aqui a gastar dinheiro, digamos assim. Há uma outra vertente que eu não percebi, porque não está em pauta hoje, supostamente, mas é a secção A. E a secção A, eu aplico por um fim ali muito resumidamente, muito rapidamente, vai deixar de haver aquele eixo que vai da bola em paz para o outro lado. E isso vai condicionar ainda mais o tempo. Portanto, eu gostaria de saber se está tudo repensado e pensado nesse aspecto, porque se for realmente para formar aquele eixo, então vamos ter aqui mais um bicólogo. Não é só o curso de mil anos de trânsito que já temos neste momento, mas muito mais do que nunca. Portanto, gostaria de saber como é que vai ficar também a secção A, que resumidamente não foi mostrada. E que se calhar é de interesse também trocar. Porque aquele eixo vai mexer com o quê?
Céu e Bonés?
Bonés e Céu e
Bonés.
Eu gostava de colocar algumas questões, duas concretamente, que já coloquei, mas que eu ainda não recebi. Uma das quais é em relação às vias cicláveis. Se há necessidade de haver dos dois lados, portanto, neste momento a quantidade de bicicletas que circulam no Conselho de Tomar é muito reduzida. Não me parece que venha a aumentar substancialmente nos próximos anos, de modo a ser necessário de um lado e do outro, quando depois, em algumas zonas, me parece, segundo a minha leitura, também não sou perita em ler projetos, mas que me parece que em algumas zonas depois vai ter só de um lado. Portanto, qual é a necessidade de aumentar os custos, penso eu, fazendo de dois lados, quando depois corta em algumas zonas? Outra questão que queria colocar é em relação às zonas verdes. Portanto, Tomar tem tido muitas dificuldades em manter as zonas verdes, muita dificuldade em termos de rega, muitas árvores que estão secas, muitas zonas verdes que deixaram de ser verdes. Gostaria de saber se nessas zonas, que todos nós desejamos que estejam muitas em Tomar, mas se está previsto algum método de rega, de manutenção, facilite depois essa questão da manutenção. Porque colocar zonas verdes é o que todos nós queremos, mas depois mantê-las às vezes é um bocadinho difícil e depois passa de ser um jardim a ser uma horta ou a ser erva e, portanto, não é isso que se quer. Gostaria que, se possível, desse foi decidida esta minha dúvida. Muito obrigada.
Indo, e antes de passar a palavra, só duas ou três notas, portanto, antes de passar à equipa projetista, duas notas, se quiserem, do cidadão. Uma é que às vezes há uma diferença entre a percepção e a realidade. E, nomeadamente, por exemplo, uma das questões que foi referida e que já havia referido algumas vezes, essa ideia de, portanto, no troço entre, chamemos-lhe a rotunda do McDonald's e a rotunda do Continente, de que vai, portanto, há quatro vias e passam a ser duas. A verdade é que elas nunca existiram de facto, porque, como também acabou por ser referido noutra intervenção, a entrada e a saída na rotunda do McDonald's faz por uma via e não por duas. Portanto, aliás, foram lá licenciadas edificações já depois da avenida estar feita. Portanto, esse é um constrangimento que existe e que não é, quer dizer, tudo na vida pode ser ultrapassado, obviamente, mas não seria de fácil resolução, que implicava, obviamente, desde logo demolições de habitações. Portanto, isso nunca existiu. As quatro faixas, na verdade, até são potenciadores de insegurança, porque, de facto, há quatro que, de repente, afunilam, ou duas de cada lado, que, de repente, afunilam. Portanto, essa é uma das questões. E, portanto, a questão base de tudo isto é precisamente a criação de mais segurança, e é isso que acontece quando há também estas alterações. Eu dou um pequeno exemplo que em Tomar todos recordamos com certeza, e os que estão presentes, que também teve a sua polémica na altura, e que com uma escala diferente completamente desta, mas que pode ser usada como exemplo. Quando foi feita a alteração e, portanto, a reabilitação urbana da rua Amorim Rosa, também foi polémico na altura a colocação, neste caso, ou naquele caso, de um separador central, precisamente reduzindo aquilo que era então a faixa, portanto, as duas faixas de rodagem daquela rua. Isso foi, de facto, muito polémico, que ia causar insegurança, que, enfim, eram muitos os argumentos usados na altura, não me recordo exatamente. Mas a verdade é que, efetivamente, aquilo veio a criar outra, não só outra urbanidade daquela rua, mas a criar ali, de facto, outras situações de segurança e outros hábitos, porque, obviamente, todas as alterações, obviamente, também foi falado alguns das mudanças de hábitos. E, portanto, é um exemplo de uma escala diferente, mas que acho que pode ser exemplo, de facto, para isto. E apenas mais uma nota, portanto, de que, por um lado, eu penso que se referi foi erradamente, mas julgo que nunca referi em momento algum que tinha havido uma aprovação formal do PEDU. O que a Câmara aprova são projetos como este, que aqui está, e outros. Penso que não referi essa situação. E segundo, nós, obviamente, que nós podemos sempre definir as áreas que entendermos, e podíamos até definir aqui a cidade toda como estudo, mas isso depois não é viável em termos de projetos e de candidaturas, e portanto, obviamente que é preciso definir zonas, e aquilo que aqui foi definido é precisamente as duas avenidas naquilo que são as suas dimensões, portanto, quer de faixa de rodagem, quer das áreas laterais, dos passeios e tudo mais. Dito isto, os senhores arquitetos quiserem, em relação ao que foi.
Eu creio que convém distinguir o que são opções projetuais e o que são opções de planeamento, o que são opções urbanísticas, o que são opções de desenho da cidade. Ou seja, o presente projeto é um projeto que se insere dentro de uma lógica, quer em termos da coerência das ciclovias, quer em termos dos pressupostos e das premissas relacionadas com a circulação automóvel, que se pretende ou que se pressupõe coerente. Né? Portanto, não é no seio de um projeto, sobretudo depois de termos chegado à sua fase de projeto de execução, que nós discutimos os grandes pressupostos urbanísticos que serviram de ponto de partida a esse projeto. Né? Portanto, há circunstâncias evolutivas na gestão do espaço da cidade que traçam, por exemplo, questões como a da coerência das vias cicláveis e como um plano da cidade ciclável, que traçam as condições, nomeadamente através da manipulação do próprio trânsito em larga escala na cidade, que propiciam ou permitem o desenvolvimento das circunstâncias deste projeto. Portanto, não é este projeto isolado que resolve todos os seus pressupostos. Ou seja, as condições que permitem que este projeto funcione são condições que não são necessariamente criadas dentro do seio deste próprio projeto. São criadas através de intervenções que correspondem a uma orquestração da mobilidade da cidade. Em resposta a perguntas muito concretas, sim, nas nossas valências existem especialistas em mobilidade urbana que se debruçaram sobre as circunstâncias concretas deste espaço e que confirmaram os tais pressupostos para este espaço. Mas essa confirmação é uma confirmação que, de alguma maneira, é também política, porque a questão é, fundamentalmente, o que é que nós queremos que o futuro seja. Não é o que nós queremos constatar que o presente é. Nós queremos que o futuro seja a atribuição de um protagonismo crescente ao automóvel, ou queremos a redução desse protagonismo? É uma questão que é uma decisão fundamentalmente política. Não é uma questão do projeto. O projeto serve ou não serve a essa política, mas vai adaptar-se às circunstâncias que são opções. Queremos reduzir a prepotência do trânsito automóvel no desenho da cidade e na vida cotidiana da cidade. Aquilo a que podemos chamar eficácia é, de facto, prepotência. A cidade desenha-se em função do desenho do automóvel, da circulação do automóvel. Come-se o espaço do peão, come-se o espaço do lazer, em função da atribuição de mais espaço ao automóvel. E nem sempre servindo a eficiência, porque depois vemos que fazemos quatro vias e o estacionamento imediatamente ocupa de uma maneira, e precisamente porque viemos a tomar muitas vezes, o estacionamento ocupa com muita frequência uma das vias, reduzindo imediatamente a eficiência do canal. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que a opção é sempre uma opção que de alguma maneira é política, ou é ética, de certa forma, antes ainda de ser política. Queremos apostar num futuro em que continuamos a atribuir uma importância desmesurada ao automóvel, ou queremos reduzir essa importância e começar a construir uma cidade em que o espaço do peão, o espaço do lazer e, eventualmente, o espaço da bicicleta possa encontrar uma expressão espacial mais importante. Não é uma opção do projeto. O projeto serve uma opção que é tomada enquanto opção matriz para o desenvolvimento desta, opção. Aquilo que eu creio que é muito importante pedir desculpa é a observação que o senhor fez sobre a falta de clareza da nossa apresentação. Aí sim peço imensa desculpa. Nós, quando preparamos uma apresentação, nunca conseguimos perceber com muita clareza qual é o limiar da comunicação técnica e o limiar da comunicação não técnica. Aquilo que tentamos é elaborar uma apresentação que não tenha uma duração incomodativa, portanto, que seja uma coisa com uma duração capaz de estimular a atenção das pessoas, e naturalmente, por termos uma duração limite, há detalhes que nos parecem detalhes técnicos que podem não ter interesse. No fundo, aquilo que nos parecia importante aqui explicar eram as grandes opções em termos da alteração dos espaços canais, da alteração das dimensões dos espaços canais, eventualmente o dimensionamento das circunstâncias da redução pode ser perfeitamente feito, reduzem-se 3 metros no perfil ao espaço da circulação automóvel, e ilustrar também questões relacionadas com a filosofia e com o espírito da construção do novo espaço público, que nos pareceu que conseguiríamos ilustrar com o que apresentado. Mas, portanto, a falta de clareza, pedimos imensa desculpa por ter tido, tentamos complementar, trouxemos todos os desenhos do projeto, trouxemos impressos os desenhos do projeto, portanto, que estão aqui disponíveis para consulta, no caso de... Mas, sobretudo, estamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional, não só em relação aos números, fez uma pergunta em relação aos números de lugares, os números de lugares no cómputo total...
Passando de 141 atuais, 141 para 94. Foi discutido, foi uma solução optimizada, com uma adição de equilíbrio para ter espaço público, em detrimento de algumas situações de estacionamento que poderão ser encontradas no espaço adjacente, porque de facto nós porque de facto o espaço área de intervenção era definida desde o início deste trabalho, era um espaço concreto que definia a área de intervenção para a secção A e para as secções viárias B e C. Houve de facto da nossa parte desde o início o interesse, como é normal, de conhecer o contexto, e de facto, por exemplo, a questão do estacionamento, existe uma confiança, existe uma noção de que esse estacionamento que possa ser retirado desta via principal com algum sacrifício para um estacionamento mais perto de, pode ser encontrado no contexto imediato. Mas foi de facto sempre trabalhado dentro de um espaço canal. Relativamente à questão da secção C, a secção C de facto não é mais do que essa ideia, ou seja, levarmos para a faixa atual de rodagem, que não é de rodagem, como foi introduzido, que é um espaço canal de circulação, introduzimos a faixa ciclável. Eu utilizei há bocado o termo laboratório, o termo experiência, né? E a ideia de reversibilidade, de ser uma ação reversível, como é proposta, ou seja, o mais imediato possível, estamos a propor uma faixa pintada na faixa atual de rodagem. Não existe nenhum elemento físico, obstáculo, que impeça que essa faixa seja galgável para uma emergência ou inclusive para uma utilização abusiva ou não. O espaço canal de rodagem não tem nenhum obstáculo. O único obstáculo, evidentemente, seria uma pessoa que estivesse a utilizar a faixa ciclável como uma bicicleta, mas seria visível. Chegamos a estudar até a possibilidade de promover para a faixa norte a faixa ciclável, inclusive chegamos a provocar, né, propondo utilizar toda a faixa de rodagem como uma faixa ciclopedonal. Utilizamos argumentos e temas conhecidos fora e dentro de Portugal, que é a utilização de faixas em períodos específicos, a ideia de on-off, em inglês, de utilizar uma faixa que pode ser no fim de semana só para peões e para bicicletas e durante a semana ser utilizada para viaturas. Queríamos trazer para cá essa opção de experimentar. E, de facto, como já dizia, só deixando espaço para que as coisas aconteçam, poderemos comprovar se daqui a uns anos temos mais bicicletas sem tomar,
mas
ou não.
A possibilidade aplica-se aqui à secção C.
Só nessa zona.
A secção B. Portanto, a secção B tem condições de urbanidade perfeitamente configurada que permitem estimular outro tipo de raciocínios e outro tipo de persistência daquilo que pretende construir. Esta ideia da reversibilidade é só aqui na secção C. Portanto, quer dizer, vamos resumir a intervenção, uma pintura. A intervenção que fez é uma intervenção que também é muito interessante. A questão da duplicação das ciclovias tem a ver única e exclusivamente com questões de regra. Nós conseguimos ter a ciclovia duplicada, ou seja, com um sentido para um lado e outro sentido para o outro, corresponde a um ligeiro aumento do consumo de espaço. Do consumo de espaço. Portanto, quando nós pomos os dois sentidos da ciclovia juntos, reduzimos um pouco o espaço. Mas não o podemos fazer sem restrições, porque, por exemplo, quando pomos a ciclovia à cota de circulação automóvel, não podemos pôr as duas circulações do mesmo lado. Portanto, isso podemos fazer quando pomos a ciclovia em cima do passeio e, portanto, completamente num canal distinto do canal da circulação automóvel. Nesta circunstância, em que há uma certa promiscuidade e a distinção é exclusivamente feita pela pintura, não é sequer possível fazer, e não seria sensato fazer, porque estaríamos a modificar a simetria da via, estaríamos a criar circunstâncias relativamente complicadas em relação a expor pessoas e trânsito em sentidos contrários e a confundir bastante as circulações. Portanto, nesta circunstância, pela exiguidade da intervenção, éramos obrigados a fazer com que a ciclovia estivesse de um lado e do outro, seguindo os sentidos normais do trânsito. Portanto, essa é a explicação de haver duas figuras diferentes. Duas figuras diferentes num próximo. Sim, exato. Exato, proteger e separar. Exato. Portanto, a ciclovia funciona dentro de um canal, que é um canal protegido, quando a ciclovia funciona em sistema duplo, e, portanto, protegida pelo tal material um pouco mais rugoso, que produz alertas e que produz todo o tipo de sistemas de segurança para que as circunstâncias sejam diferentes. Em relação às zonas verdes, o que disse tem de facto muita razão de ser. E nós sofremos muito, sobretudo na altura da abundância de subsídios, sofremos isso muito, porque as pessoas encomendavam parques generosíssimos e era fácil ir buscar dinheiro para os fazer e depois esqueciam-se que tinham que contar nos orçamentos da cotidianidade do funcionamento das autarquias com os custos necessários para os manter. E nós temos um historial absolutamente deprimente de espaços que foram espaços gloriosos, alguns espaços premiados em prémios internacionais, e que eu nem quero pensar se alguém um dia vai visitar o estado em que encontra aquilo, que há espaços que basicamente já não existem, foram como de tal maneira vandalizados e destruídos que não existem. E sim, aquilo que nós tentámos fazer foi utilizar prestação muito económica, sob todos os pontos de vista, com uma grande elasticidade, com uma grande capacidade de resistir, quer a condições de manutenção pobres, quer a cargas de utilização relativamente elevadas. Aquilo que nós fazemos é utilizar nos relevados, que tentamos reduzir à sua mínima expressão, sistemas de expressão muito controlados, e nas zonas arbustivas sistemas de gota-a-gota, que são sistemas de rega com quantidades, com atribuição de quantidades mínimas, e que nos permitem, através da progressão da manutenção, ir reduzindo até mesmo à sua total anulação quando os maciços arbustivos já estão maduros. Portanto, há de facto essa preocupação, que foi de resto uma das preocupações que regeu a própria prosecução do projeto, no bom entendimento que tivemos com os serviços. Mais? Peço desculpa, diga então. Tem a ver com a dimensão. Nós podemos fazer isso alterando a dimensão do passeio. Ou seja, iríamos aumentar os custos, sem dúvida nenhuma. Para nós mantermos este troço com este caráter de custos muito, muito exíguos, porque no passeio, na dimensão atual do passeio, não cabe um espaço partilhado de ciclovia e... ciclovia e passeio pedonal. Como de resto podemos ver, comparando aqui a dimensão do passeio, que está aqui representada, que é este espaço, e se nós virmos aqui no troço B o espaço que é preciso para a ciclovia e para o passeio. Não é? Quer dizer, nós a certa altura estamos também muito condicionados por normas, não é? Estamos condicionados, se nós estamos efetivamente a consagrar os espaços a usos, não podemos perder a noção de que isso passa a constituir um espaço regrado, passa a constituir um espaço que tem que se encaixar dentro de exigências de dimensão, de proteção, sobretudo de dimensão, que nos obrigam depois a ginásticas acrobáticas em relação aqui à gestão destes canais. Para nós fazermos isso, tínhamos que acrescentar passeio, aumentando custos, tínhamos que alterar a localização dos sistemas de drenagem, que é o custo maior, não é? Porque agora os servidores estão onde estão. Se nós mudássemos o lance do passeio, tínhamos que alterar a posição dos servidores, tínhamos que alterar o sistema de drenagem, tínhamos que aumentar muito os custos. Assim não aumentamos os custos, é uma coisa que é feita com uma operação de sinalização, digamos assim.
Deixem-me sublinhar isto, porque eu pensava que tinha sido claro na minha intervenção inicial, mas provavelmente não terei sido, mas sublinhar novamente esta questão, portanto, da secção C. Portanto, para se perceber bem, secção C, ou seja, da rotunda do modelo, ou do continente em frente, é, portanto, uma intervenção muito ligeira, foi sempre esse o pressuposto, uma intervenção muito ligeira, que tem muito a ver, essencialmente, com pintura de pavimento, e por isso esse caráter de reversibilidade, portanto, que, até porque realmente aquela zona ainda não está bem definida, em termos de cidade, não é? E, portanto, o que se pretendeu para ali foi precisamente continuar, naturalmente, com a lógica do projeto, mas com uma característica, efetivamente, muito low cost, muito de custo, de facto, muito, muito baixo, e que permite, efetivamente, também por aí, porque não se gastará muito dinheiro nessa secção, que daqui a alguns anos, sem entender que aquela não é a melhor solução, ou porque, entretanto, a cidade evoluiu de outra forma, de alguma forma que há de evoluir, para ali, ou os hábitos, ou o que seja, se possa, de facto, encontrar uma outra solução que eventualmente inclua, ou não, então obras mais profundas, porque realmente todas essas soluções que eram colocadas implicariam ou estas mudanças que já foram referidas, do aumento dos passeios, ou de todas essas infraestruturas, ou do separador central, para ganhar qualquer outra... Enfim, há várias razões. Portanto, o que se prendeu ali foi mesmo, não é para fazer... Não é para destruir, não é para mexer no que está, é encontrar uma solução realmente muito baixa que permita esta experimentação. Acho que não há problema nenhum, apesar que isto pode ser, pelo menos em termos políticos, pode ser mal interpretado, mas esta experimentação, por vezes, é de facto necessária. Como? Isso é todo o projeto, não estamos a falar desta secção. E portanto é preciso vê-lo em toda a sua dimensão e não aquela. Aquela secção vai ser de facto muito, muito low cost, permitam-me estrangeiros. E pronto, não sei se ficou. Sim,
eu
não quero
fazer
este
modelo, não quero fazer o capital, ou com a impacto de diversidade, com o fim de transversalidade, tem filhos obviamente com vários pontos de estado, possibilidade de outros, e está tudo aqui deste povo. Deste povo, simplesmente, o mais estranho. Há ali uma organização aqui, mas com os humanos. Todos precisam de um esforço. Há ali um supermercado, há um cafés, há lojas, há agora um laboratório de dados médicos. E depois há outro movimento. Ou vocês põem isso tudo, quando as vossas atividades, porque nós conseguimos atingir um nível tecnológico e económico entre as pessoas que ainda cá e precisam de outras pessoas. Porque cada vez mais as pessoas que vão lá fora, bom dia, ou cada vez mais vão viver para fora, bom dia da cidade, para ter qualidade de vida, precisam de outro modo para se juntar. Eu sei que vocês, português, o Distrito, Estado, hoje só funciona com o subsídio europeu. Porque os subsídios europeus vêm com decisões, que os analistas decisões em estas circunstâncias, para as câmaras. Mas nós precisamos de espaço, de estacionamento, de vendedores de prédios que têm garagem, e as pessoas vão ter possibilidade de aumentar a habitação. As pessoas precisam de estrutura ao carro. Não pode simplesmente ser assim, vão para o outro sítio. E já estão a neste momento. Nós precisamos de fazer contas, não é bicicleta, por assistido, eu vou fazer contas ao atendimento, eu vou estar a tentar para a minha coisa, não vou ao atendimento. Não é de bicicleta que eu vou buscar netos, ou filhos, à escola, para ter contas, e vou para o emprego e banco. Isto é tudo muito bonito, mas do dia a dia, o que as pessoas realmente vivem é de uma mobilidade que não se faz com a bicicleta. E as psicologias são muito lindas, tudo muito bonito, mas pela 23 dias, depois temos 5 dias para trabalhar. E precisamos do automóvel, muito bem agora dizia do automóvel é mau, fora da cidade, ou então põe as cidades de uma forma que não vê, e põe-se a trabalhar, a fazer contas e a viver com a cidade.
Isto não tem nada a ver com essa vida. Eu assumo a minha competência. Em ter o direito de ir fazer compras de supermercado, de carro, ou de levar um bem no hospital da mudança.
Deixe-me explicar porquê. Deixe-me explicar porquê que é. Este espaço canal está a ser alterado sem redução de vias de circulação. Portanto, a redução de vias de circulação não é verdade aqui. Aquilo que nós estamos a fazer é uma redução da dimensão das vias. É uma redução da dimensão das vias com a proporção do espaço afinada à velocidade que é permitida na circulação neste espaço aqui, que é uma velocidade, dá-me licença, velocidade que é, apesar das passadeiras, frequentemente excedida, como nós tivemos a oportunidade de verificar, entre passadeiras. Portanto, é uma questão ética, no sentido da escolha. Ética não quer dizer que seja melhor uma do que outra, quer dizer que há uma escolha ética no sentido de dizer eu quero apostar em circulações ligeiras ou eu quero apostar em circulações automóveis. É uma opção, não quer dizer que uma é melhor que outra. Eu sei qual é a minha, já sei qual é a sua, mas aquilo que interessa é, neste caso, qual é a que comumente nos orienta. Dir-me-á, pode haver algum sacrifício dentro... Dou-lhe um exemplo muito, muito concreto. Em todas as circunstâncias onde nós trabalhámos, nomeadamente, muito recentemente, na Calçada da Ajuda, em Lisboa. A Calçada da Ajuda é um sítio que liga um dos grandes centros turísticos de Lisboa, que é Belém, ao sistema de ajuda e de Monsanto, onde há escolas, hospitais, quase todas as escolas superiores da cidade estão localizadas ali. O sistema do canal da rua funcionava de uma maneira que era, os passeios tinham sempre a mesma largura e como o canal era variável, porque havia, era uma via que tinha sido construída ao longo de muitos tempos diferentes, o que mudava de dimensão era o espaço do carro. foi-nos dado em concurso esse trabalho para trabalhar a calçada da ajuda, e aquilo que nós fizemos foi precisamente o contrário. Vamos reduzir o espaço do automóvel até às vias que são eficientes, que eram duas, que de resto não havia mais vias, os estrangulamentos, frequentemente a própria rua tinha, às vezes havia duas vias, mas depois logo a seguir passava-se para uma, coisa que também verificamos com muita frequência aqui. E aquilo que nós fizemos foi assumir que o espaço útil são duas vias, e essas duas vias são sagradas, não há estacionamento em segunda via, não há ocupação selvagem dessas vias, porque sendo uma, essa tem que ser mantida fluida e tem que ser mantida eficaz, e o resto do espaço é consagrado não ao carro, mas é consagrado aos outros usos. Nós tivemos uma reação terrível. Eu fui vilipendiado com muita frequência e com mais violência do que aqui nas apresentações públicas não, porque a educação também tem valores diferentes. Fomos insultados, fomos quase agredidos, e quando a obra acabou por estar pronta, frequentemente agredidos e insultados pelos comerciantes, que diziam que iam perder o negócio todo porque ia só haver engarrafamento e que ia reduzir o estacionamento e que ia ser tudo um drama. E outro dia estava a fotografar o projeto, e uma senhora que tem um cabeleireiro e que foi uma das mais ativas e violentas críticas ao projeto, sentiu-se na obrigação de sair e me vir dizer, pedir desculpa, reconheceu-me e veio-me dizer que aquilo agora estava muito melhor do que estava antes, porque a violência do trânsito tinha sido reduzida, as pessoas começavam a circular a pé e, de facto, havia uma empatia diferente com os espaços de comércio, e vivia-se a cidade de uma forma diferente. Eu creio que há algum risco de sacrifício, não tenho qualquer dúvida, algum risco de sacrifício no princípio. Nós, com os nossos técnicos de mobilidade, tivemos o cuidado de assegurar que não havia uma perda de eficácia na utilização da via, portanto, que a fluidez não ficava comprometida com a obra que estávamos a fazer, e tentámos reduzir a dimensão da perda de espaço de estacionamento, efetivamente, ao mínimo possível, através da introdução de regras simples, não é? Temos a perfeita consciência que reduzir o estacionamento é muito complicado, nestas circunstâncias, em qualquer circunstância, sobretudo em períodos de transição, em que nós podemos dizer que ainda não há os sistemas de transporte que possam acompanhar estas transformações, que não há a mudança de hábitos que possam acompanhar estas transformações. Portanto, há momentos que são efetivamente momentos de sacrifício e momentos de perda, e com essa consciência tentamos reduzi-los ao mínimo. Mas eu creio que a opção, quando eu digo ética, é nesse sentido, é dizermos o que é que nós queremos que seja a cidade do futuro, como é que nós queremos que seja o espaço público do futuro. Queremos empurrar um bocadinho o carro para conseguir ganhar algum espaço para estar e para andar a pé e para seguir aquilo que parecem ser as indicações de uma vida mais saudável e de uma vida mais... É evidente que isto também significa precisarmos de espaços de estacionamento de proximidade, precisarmos de espaços de estacionamento de dissuasão, precisarmos de estruturas que, como digo, se inscrevem na justificação, na possibilitação destas filosofias à escala global da cidade. Claro que sim.
Isto vai destruir?
Peço desculpa.
Isto vai destruir?
Eu digo que os outros.
Destruir os nossos estacionamentos?
Não vou destruir os espaços de estacionamento. Há espaços de estacionamento que, pela introdução de um desenho novo, vão ser diminuídos, já dissemos, na proporção em que são. Aquilo que eu estou a dizer é que a redução dos espaços de estacionamento em sistemas urbanos de maior densidade têm que ser acompanhados num sistema global da gestão da cidade por sistemas de dissuasão, para que as pessoas possam deixar os carros eventualmente sem custos quando se aproximam da cidade, quando estão a 1 ou 2 quilómetros da cidade, e quando estão a uma distância que já é perdonável, quando estão a uma distância de serem apanhados por um sistema de transportes públicos mais eficiente, então largam o carro e estão livres e estão tranquilas e movem-se dentro da cidade com outra fluidez e sem a preocupação de vou arranjar lugar ou não vou arranjar lugar. Portanto, eu creio que esta é uma perspectiva de futuro mais simpática. Arranjemos espaços nas entradas das cidades, onde largamos a porcaria dos carros, deixamos-o lá estar, não gastamos dinheiro para andar a entrar à arranca dentro da cidade, porque eles estão lá, e nós deslocamos em sistemas mais eficazes de mobilidade, sejam eles bicicletas, trotinetes, como está agora muito na moda em Lisboa, como já terão visto, andando a pé, ou andando em transportes públicos, ou andando em sistemas de car sharing, que também se usam muito. Uma pessoa chega ao estacionamento, larga o seu carro no estacionamento e agarra um carro que tem um número limitado e que tem lugares pré-definidos, agarra um carro com um código e larga-o no destino que quer, onde outra pessoa vai usar, limitando o número de carros dentro do centro da cidade. Isto são tudo políticas que correspondem, evidentemente, à gênese de ideias políticas e de ideias urbanísticas dentro das quais este projeto se insere, mas que, se calhar, exigem um outro momento de discussão ou exigem um momento de reflexão sobre as valências mais globais da política da cidade.
Esperemos concluindo.
Eu sei, mas não. Eu sei, não há...
Esperemos concluindo.
Não há, eu sei, não há nenhum mal-entendido. Eu sei.
Esperemos concluindo, e obviamente a Câmara deve zelar pelo interesse de todos os cidadãos, sempre nunca consegue agradar a todos, qualquer Câmara, esta qualquer, mas obviamente tem que planear e projetar, é esse o nosso papel, não para amanhã, mas para alguns anos. Portanto, obviamente, como era dito, tem que se pensar, neste caso, que tipo de cidade queremos. Eu queria só referir precisamente uma das coisas que referiu, que está também na base das nossas preocupações. É verdade que aquele local tem, e isso não é resolúvel, pelo menos nos anos mais próximos, é verdade que tem uma concentração de equipamentos, nomeadamente escolares, bastante grande. E, aliás, a maior concentração escolar na nossa cidade está nesta e depois na rua, nesta avenida e depois na rua Lopes Dias de Sousa. Mas isso, quer dizer, não é resolúvel neste momento. Nunca vai haver possibilidade de haver lugares de estacionamento para aquela hora em que os pais, ou os avós, ou quem for, vão levar ou buscar os seus câmbios. Portanto, não há estacionamento capaz para isso. Nós vamos criando algumas formas até de, pelo menos, de dar algumas regras de segurança, nomeadamente às crianças, porque às vezes as pessoas esquecem-se que em primeiro lugar está a segurança das crianças e não chegar o mais possível em cima do portão da escola. Portanto, vamos colocando filaretes, vamos criando zonas de proteção para que, de facto, as crianças possam, enfim, a concentração não seja tão próxima da entrada das escolas, mas as escolas estão lá, não vão ser retiradas, nem nunca vai haver possibilidade realmente de haver essa solução para essas horas específicas. Mas é verdade que, ao se criar alguns hábitos e alguma diferenciação, portanto, no tal espaço urbano, e isso, portanto, alterando hábitos, aliás, poderia voltar com isso ao exemplo da Mãe Rosa, portanto, quando aquela alteração provocou hábitos, hoje só vai àquela rua quem efetivamente quer ir àquela rua, já não é usada como rua de atravessamento. Portanto, quem habita ali ou quem quer ir àqueles comércios que ali existem, isso também está na nossa preocupação em relação às escolas nesta situação. Portanto, tentar levar que, sim, haja algum desviar de algum trânsito que por ali passa, mas que se calhar não tem que passar ali, porque aquela zona, efetivamente, essencialmente, serve três grandes escolas, três grandes equipamentos escolares, e ainda depois um quarto, que é mais pequeno que é o João Deus. E, portanto, isso também faz parte das preocupações. Agora, é preciso perceber que há questões que não são resolúveis. As garagens estarem ocupadas foram ocupadas ao longo de anos com comércios ou outras situações e não a razão para a qual foram construídas, que é, de facto, parquear os carros, pois, nós sabemos que isso acontece. E é um dos problemas daquela zona e de outras zonas da nossa cidade. Mas qual é a solução? Vamos tirar as licenças aos prédios ou aos espaços para que voltem a ser garagens? Não sei. A verdade é que temos que perceber de onde é que partimos e, efetivamente, onde é que queremos chegar em termos de pensamento de cidade. Que não é amanhã, é para daqui a uns anos. Sendo certo que nunca haverá soluções que agradem a todos. Para concluir, dizer o óbvio, isto, e acho que, obviamente, perceber, este projeto e os demais são feitos com a decisão é sempre política, obviamente, mal seja de um que não seja, mas são feitos com figuras técnicas e, portanto, as medidas, os materiais, o estudo de mobilidade que também faz parte, enfim, faz parte das condições para o projeto, etc. Tudo isso são questões técnicas e que foram devidamente apuradas dentro desta lógica que se pretende chegar. Efetivamente, criar mais conforto às pessoas, melhores condições de mobilidade, e sim, é verdade. Algumas, mas isso não é tomar, é a lógica, como dizia, nacional e europeia, e será a lógica cada vez mais de futuro, criar algumas resistências ao automóvel. É verdade. Isso é perfeitamente assumido.